Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí? Vocês estão boas, minhas filhas? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu tô um pouco corrida, vida. Tô corrida, agora eu sou global. Vocês viram, né? Ai, minha filha, fui ver o Big Brother, né? Fui lá visitar a casa do BBB antes dos participantes. Depois eu fui desfilar, aparecer ao vivo em rede nacional. Vocês viram? A primeira mascarada misteriosa, a morena misteriosa, era eu. Tá passada? Querida, vem muito mais coisa por aí, viu? Que agora ela é global. Quem tá aqui de casa é o Projac. Então vocês ficam ligeiras comigo, viu? Você tá achando que eu sou pouca bosta? Ai, eu sou um bonico inteiro. Minha filha, bora começar porque hoje é terça-feira. Dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming. E se você está ouvindo a gente através do Spotify, vou te fazer um pedido, tá? Nunca te pedi nada. Só pra você apoiar o podcast, comentar, dar like, seguir a gente. Mas fora isso, tem uma coisa muito mais fácil e rápida que você pode fazer também. Que é deixar 5 estrelas pra esse podcast aqui no Spotify. Muito rapidinho, você vai ali na nota do nosso podcast e deixa 5 estrelas. Imagina que você tá numa corrida aqui num carro de aplicativo. E eu vou te levar, minha filha, pra melhor corrida que você já teve na sua vida. Então deixa aí 5 estrelas pra gente. Vamos lá. Vou te esperar. Vai. Vamos. Tô esperando você dar 5 estrelas, hein? Vamos lá. Ai, Bianca, tô lavando louça. Pega o pano de prato, seca a mão. Bota 5 estrelas. Ai, Bianca, tô. Não interessa. Tô com o saco na boca. Tira o saco da boca. Aliás, dá pra deixar o saco na boca e só vai com o dedinho ali e coloca 5 estrelas. Pronto, muito obrigada por isso. Lembrando também que hoje é terça-feira, mas quinta-feira é dia de episódio proibidão. Ai, 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 menino mal. Apenas para apoiadores. Disponível lá no nosso Orelo. Orelice, hein? O link tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Aproveita para mandar um beijo especial para uma ouvinte nossa, uma ouvinte assídua e que vocês amam e eu também. Minha amiga pessoal, Pablo Vittar, ouve a gente, me mandou mensagem esses dias lá no Instagram, cobrando episódio. Porque a gente voltou de férias e a gata não viu que a gente voltou de férias. E a gata mandou áudio falando, cadê? Vou provar. Eu sou dessas, eu provo. Ó, vocês estão preparadas? Aqui, ó.
Ei, vagabunda, deixa eu te perguntar aqui. Que dia que vai sair episódio novo no Quanto Vale Essa História? Vamos voltar, querida? Já deu, né? Férias. Quero história, quero podcast.
Aí, tá vendo? Olha lá, ó.
Desde o dia 31, deu 31, deu dia 1º, eu falei, gente, ela não vai voltar não com a história? Mulher não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, sou dependente.
Amiga, um beijo, te amo. E tamo aqui de volta, hein? Espero que você esteja curtindo os episódios. Não só você, como nossos ouvintes, é óbvio. Inclusive, se vocês querem Pablo Vittar participando aqui do Quanto Vale Essa História, vai lá encher o saco dela, gente. Vai lá comentar nas fotos dela, fala... Pablo, participa do Quanto Vale, marca o nosso podcast lá pra ela, tá bom? Enche o saco dela, gente, pra ela participar. Fiquei muito feliz de saber que a Pablo, eu já sabia que ela ouvia, mas não sabia que ela era tão viciada assim. Então isso aí me deixou mais animada ainda pra entregar o conteúdo da mamãe, né? Porque a mamãe vai entregar o Batidão Tropical pra gente. O que a gente pode fazer é entregar alguma coisa boa de volta. Então é por isso que eu tô aqui, tá bom? Então é isso, recado dado. Aproveita, segue a gente no Instagram. E não se esqueça de deixar a sua nota de 0 a 10 depois de você ouvir a história de hoje aqui no podcast, tá bem? Bora começar, vamos lá. Porque a história de hoje se chama... Comunhão de Bens. Oi, minha xará.
Olha só, uma biancona aqui com a gente.
Ou quase xará. Meu nome é Tarsila Bianca.
Minha Tarsila do Amaral.
Tudo bem aí? Espero que sim. Porque por aqui já esteve muito pior, viu? Sou uma sapadrão.
Gente, nunca ouvi essa na minha vida. Sapadrão. E faz total sentido, né?
De 29 anos, e venho te contar a história de como eu decidi ir atrás do que é meu. por bem ou por mal.
Ih, minha filha, comunhão de bens, ela vai atrás do que é dela. Isso aqui é história de... É história de golpe. Alguém aplicou um golpe nela. Tô sentindo. Ai, trambique de família. História de trambique. Ai, eu amo. Tomara que seja.
Bom, eu passei 6 anos ao lado da Rafaela.
Sapatão, né, gente? Sapatão, minha filha, quando gruda, nem com água fria.
Foi um amor de verão que virou um namoro. Assim, rápido como uma bala. Começamos a conversar no início de fevereiro. Passamos um carnaval maravilhoso juntas. E 2 semanas depois, já estávamos namorando. Eu nunca tinha sentido uma coisa tão eufórica como senti por ela desde o começo. Ela era a mulher ideal para mim. Linda e muito inteligente, com gostos similares em vários campos. A Rafaela foi feita com a forma de bolo que eu sempre sonhei.
Ai, que delícia ouvir isso de alguém, né, gente? Mas alguma coisa tá me dizendo que a cereja desse bolo tava ponte.
Mas o mundo não é um campo de flores. Eu passei a fazer vista grossa pra uma série de red flags.
Que em português é... Trambique, gente, é trambiqueira, entendeu? Daqui a pouco vai se mostrar trambiqueira.
Uma série de red flags que apareciam pela frente. Com 2 ou 3 meses de namoro, ela participava de um grupo secreto no Facebook. Sua vida era esse grupo. Vivia no telefone, mal me dava atenção.
Ixi, gente, a gente pensa que namorar um viado tuiteiro é o pior que pode acontecer. Aí, ó, sapatão do Facebook, minha filha, pra vocês ficarem espertas, viu?
A cereja do bolo, porém, é que eu era proibida de entrar ali, no grupo. Tentei por diversas vezes, mas sempre era barrada. Em mais uma conta fake, consegui acesso e entendi finalmente o motivo. Rafaela flertava com várias meninas, muitas com quem ela aparentemente já tinha ficado. Participava de nude tour.
Menina do céu! Ai, que babado, né, gente? Descobrir um negócio desse. Ui! Eu não sei o que é pior, gente. Quando você descobre uma coisa dessa e vê, ou quando você simplesmente ignora e sabe que tá sendo corna. Porque, olha, eu não sei o que é pior, gente, sinceramente. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas também, minha filha, não ver, muitas vezes, é pior. Porque aí você fica criando mais coisa na cabeça ainda. E aí piora tudo, aí caga tudo de uma vez quando você vê que o que você imaginava realmente fazia total sentido. A sua desconfiança tinha ali um fundamento, né? Ela realmente estava fazendo merda nas suas costas. Ai, que tristeza.
Participava de nude tour. Fazia comentários explícitos sobre suas relações com outras meninas do grupo. Era uma quebra gigante no contrato do nosso namoro monogâmico. Quando tentei conversar sobre o que vi por lá, fui colocada contra a parede de uma forma muito arrogante. Como se eu estivesse criando uma tempestade em copo d'água.
Nossa, isso é muito abusivo, gente. Você fez a merda e você não assume o que fez e ainda joga a culpa pro outro. Pra outra, pro outre. Babado, gato. Babado, isso aí é abusivo, viu? Isso é gente manipuladora.
Eu amava a Rafaela e não queria desistir da gente. Perdi a conta de quantas vezes pedi que ela saísse do grupo.
Ai, minha filha, ainda pra falar que você tava invadindo a privacidade dela. Ah, filha da puta, minha filha. Filha da puta. Não interessa tudo do jeito que for.
Os meses foram passando e fui entrando num estágio de depressão. Onde mal comia, mal dormia e era aterrorizada por crises de ansiedade. Em que eu tremia dos pés à cabeça. Ela via tudo. Ela sabia de tudo, mas não movia um dedo pra me ajudar.
Viver na sua cabeça deve ser um pesadelo, viu?
Essa frase me cortou como se fossem mil facas. De quem eu mais precisava de ajuda, veio a incompreensão.
Tô sentindo que vai pra um outro canto essa história aqui. Eu tô ficando chateada. E bem puta da minha vida, viu?
Na verdade, a fonte do meu mal-estar sempre foi Rafaela. Mas eu não via isso. Ou melhor, eu via. Mas meu amor me fazia lutar cegamente por ela. Muita coisa aconteceu ao longo dos anos. Encontrei nudes que nunca foram explicadas na sua galeria de fotos. Quando fomos morar juntas, eu virei a empregada da casa. Passei a cozinhar praticamente todos os dias. Em todo o tempo em que moramos juntas, somente eu lavei aquele banheiro. Havia momentos bons, é claro, mas eles eram soterrados pelas crises de ansiedade geradas por toda a irresponsabilidade emocional à qual eu era submetida. Em um desses momentos de aparente normalidade, em que eu ficava aliviada por supostamente estar vivendo um relacionamento minimamente saudável, Rafaela me chamou para sair com uma de suas amigas.
Ai, gente. Sabe quando você sente que tá ruim e vai piorar? Tô com dó da bichinha, da Tarsila, minha xará. Ô, Tarsila do Amaral.
A gente tinha um grupo só de sapatão pra fazer rolês que chamávamos de Sapabonde.
Olha, menina, Sapabonde, feminista, rainha do tanque, tanque de guerra.
Um grupo que foi crescendo com o tempo e que parecia uma seita formada só por mulheres que a gente ia evangelizando pelo caminho. Um grupo grande, naturalmente, fazia com que houvesse panelinhas. A gente fazia de tudo, de churrasco a festinhas. Ui. Foi uma época muito gostosa que guardo boas recordações. Helena, a amiga que Rafaela chamou para sair, era uma menina que eu tive pouco contato nesses rolês. Ela sempre ficava mais grudada com um grupinho específico quando o Sapabonde se reunia. Rafaela sempre foi muito mais sociável do que eu. Circulava por todas as panelinhas dentro do nosso grupão. Foi daí que veio o convite para sairmos para jantar com Helena, com quem eu tinha pouca ou quase nenhuma intimidade. Mas com quem Rafaela, aparentemente, estava desenvolvendo uma amizade.
Gente, por isso que eu falo, sabe? É namoro. Não tem que ter essa coisa do grupo, não, sabe? É eu e o boy, acabou. Tem que... Acabou, não tem. Vai viver numa bolha mesmo. Acabou, não tem contato com mais ninguém, gente. Que isso? Um grupo, imagina um grupo de viado no WhatsApp. Que vai sair disso? Imagina. Não, vocês também... Zoeira, gente, brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, tô zoando, tô tirando onda. Ai! Brincadeira, a gente tem que ter amigos, sim. Não precisa de um grupo também com muita gente, né, gente? Um grupão, assim, acho um pouco demais também. Se for viado, né? Pra sapatão, achei que funcionasse. Pelo visto, não funciona mais também. Os tempos mudaram. Mas pra viado, não funciona. Não, coloca um grupo cheio de viado, não. No mínimo, acho que no máximo, uns 5 viados. Tá bom, já. Mais que isso, já... Daqui a pouco tô marcando de passar, né? Pode apostar. Ai, minha filha. Ai, Bianca, você é conservadora. Não, eu sou realista. A gente tem que ter noção do mundo que a gente vive, tá?
Foi um jantar bacana. Embora, em muitos momentos, eu tenha me sentido deslocada pelas duas. Duas semanas depois, num churrasco do Sapabonde, em certo momento, eu estava sozinha em uma das mesas e fui abordada por Júlia. Gata, eu preciso te contar uma coisa. Mas você precisa prometer que vai ficar bem.
E, gente... Não tem essa. Não tem como prometer um negócio desse. Não existe. Já tô mal. Você nem falou, já tô mal.
Que houve, hein? Eu tô ficando preocupada. Me conta logo. Vem cá. Disse Júlia, me pegando pelo braço e me levando para uma área da varanda da casa que não tinha ninguém por perto. Me olhou nos olhos e começou a falar. Olha, você sabe que eu voltei a ficar com a Helena de vez em quando, né? E aí, ela… Ai, ela deixou escapar que tem visto a sua namorada às escondidas.
Ai, gente, que filha da puta, hein?
Júlia e Helena já foram namoradas. Voltaram a se ver e ficar mais próximas de novo. Nessa época, eu até pensava que tinham voltado a namorar. Eu não sabia como processar essa informação. Larguei Júlia falando sozinha e fui correndo atrás da Rafaela. Na próxima, vê se beija a tua piranha na minha frente! Gritei. Rafaela nem se abalou. Ela com certeza sabia que mais cedo ou mais tarde eu ficaria sabendo.
Ela não fez nem questão de esconder, né? Ela não fez nem questão de esconder. Na verdade, ela até queria que você soubesse. Essa é a verdade.
Helena estava ali por perto e saiu de fininho. Acho que por medo de levar de brinde um tapa na cara. Fui embora do churrasco, com uma plateia assistindo aquela cena toda. Eu e Rafaela morávamos juntas, mas ela só chegou em casa no dia seguinte.
Ai, gente, eu tô sentindo um ódio tão grande dentro de mim. Não gosto disso. Tá desalinhando todos os meus chakras. Tô toda desalinhada.
Eu a esperei sentada no sofá, com uma lista na mão. Aqui, olha. Todas as coisas que eu comprei com meu dinheiro. Um frete vem buscar amanhã. Você me deve ao todo R$5.830. Tá bom? Pela minha metade das coisas que compramos juntas.
Ai, gente. R$5.830. Que a vagabunda não vai ter de onde tirar. Ai! Nossa! Ai! Tô quase me sentindo vingada, gente. Quase. Preciso de mais.
Eu não sei de onde tirei forças para encarar a Rafaela desse jeito. Sempre tive muito medo de entrar em embates com ela. Rafaela virava outra pessoa quando era contrariada, a ponto de eu não reconhecê-la.
Ai, gente, jurar que ódio. Essa filha da puta.
Ah, você não quis casar? Aqui é comunhão de bens, porra. Você não vai levar nada daqui. Disse Rafaela. Apavorada, fui embora de casa com um choro engasgado e com medo daquela mulher.
Gente, eu tô apavorada, juro. Se eu encontro essa Rafaela, não vou fazer nada. Não pode fazer nada? Não pode fazer. Não pode, mas… mas verdades eu falo pra ela.
Busquei abrigo na casa de uma amiga do Sapa Bonde. Contei tudo o que vinha acontecendo nos últimos meses. Ela, compadecida, me disse: amiga, como é que você conseguiu esconder tudo isso? Meu Deus, vocês pareciam um casal perfeito! Nem eu sabia responder essa pergunta.
Ah, gente, nessa história de em briga de marido e mulher, de marido e marido, mulher e mulher, não se mexe a colher? Se mexe a colher, sim, gata. Opa, se mexe a colher, faz a sopa girar. Não tem essa história, não. Porque a gente só vê aquilo que o casal quer mostrar, né? Mas dentro mesmo, a configuração do casal, quem sabe é o casal. Então, qualquer sinalzinho… Por isso que a gente tem que ficar atento aos nossos amigos, né? Por mais incrível que pareça o casal, fique atento aos sinais, viu? Que pode estar rolando alguma coisa ali que o seu amigo, sua amiga não tem coragem de falar. Porque é uma situação muito complicada, né? E às vezes, se a gente catar um sinalzinho ali, a gente consegue salvar uma pessoa. Isso é fato.
Eu gostava tanto de Rafaela que me permiti ser soterrada por toda a irresponsabilidade afetiva. Mas a traição descarada me fez ter uma espécie de despertar. Eu estava consumida pelo ódio. Eu não ia deixar ela me tirar mais do que já havia me tirado nos últimos anos.
Ai, gente, vem a reviravolta. Agora é hora da reviravolta. Quero ver essa menina brilhando.
No dia seguinte, abri a porta com a minha chave e entrei no apartamento. Dei de cara com Rafaela e Helena na sala.
Ai, bicho. Gente, juro, eu quebrava tudo. Eu quebrava tudo, mas sem olhar a quem. Eu ia tão, fechar o olho, eu ia pôr uma venda no meu olho e só ia sair quebrando tudo. Quem se colocasse na minha frente, minha filha, ia quebrar junto. Ai, que ódio, bicha.
Travei por alguns segundos ao vê-las juntas, mas rapidamente me lembrei que dessa vez eu não estava sozinha. Quando contei tudo o que passei nas mãos de Rafaela nos últimos anos, as minhas amigas mais próximas do Sapa Bonde vieram me dar apoio. Eu não queria apoio moral nessa hora. O que eu precisava mesmo era do maior número de mãos possível.
Ai, que delícia! Gente, eu acertei. A briga é história de barraco. História de barraco, picuinha de família. É uma família, então é picuinha, barraco. Gente, me deu um bom barraco agora, pelo amor de Deus.
Você não vai levar nada daqui! Pode ir embora agora! Falou Rafaela com aquele tom de voz que eu sempre tive medo. Cheguei perto dela e tirei de uma bolsa um martelo.
Meu Deus, gente. Calma! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus. Não pode, gente, senão a gente vai ser cúmplice de um crime. Todas nós. Todo mundo tá ouvindo isso aqui. Pablo! Amiga! Corre! Só não vai ter que lançar o batidão tropical na cadeia, minha filha. Vai ser babado. Vai ser babado. Ai, meu Deus.
Cheguei perto dela e tirei de uma bolsa um martelo. Do meu lado estava uma TV de 55 polegadas que a gente tinha comprado juntas. Gritando, com os olhos cheios de raiva, eu resolvi pela primeira vez falar no mesmo tom que ela. Isso aqui é seu ou é meu? Acertei a tela da televisão com toda a força que consegui. Desferi mais 3 golpes contra a TV. Já estava destruída a essa altura.
Ai, eu amo! Gente, eu amo. É isso, gente. Às vezes, já falei isso várias vezes, vou repetir. Tem que pagar de doida. Remédio pra doido é outro doido, entendeu? Enquanto a gente tá agindo, ai, super consciente de tudo, né? Poxa, respeitando o relacionamento, respeitando tudo. Aí, minha filha, só pisa na cima da gente. Tem horas que a gente tem que pagar de doida. Essa daí pagou de doida com você, pagou de doidíssima com você, pois agora é hora de pagar de mais doida ainda. Não gosta de ser doida? Vamos ver então. Vou fazer isso aqui virar um hospício, minha filha. Vou virar Vanessa Lopes nessa porra.
Você come merda, Tarsila! Gritou Rafaela. Fui até a geladeira do conjugado. Isso aqui, hein? É nosso? Agora é de ninguém! Comecei a martelar a lataria da geladeira com toda a força que eu tinha.
Gente, eu tô amando. Eu amo. É isso. Ai, gente, eu juro por Deus, eu tô me sentindo aliviada. Aliviada, vingada. Espero que vocês também estejam se sentindo assim, porque olha... Ai, minha filha. E assim, viu, querida? Tô martelando na televisão, tô martelando na geladeira pra não dar com esse martelo na tua fuça. Agradeça, tá bom? Ou você resolve as coisas que tem que resolver, me dá minhas paradas, porque tu tá bem na frente e eu não vou medir esforços pra essa vingança acontecer, hein? Eu vou presa, mas eu vou feliz. Brincadeira, hein, Polícia Federal. Daqui a pouco só aqui em casa. Toque, toque, toque. É, a Polícia Federal.
Lembra das minhas amigas do Sapa Bonde? As 4 começaram a quebrar tudo o que estava no apartamento ao meu comando. Eu havia passado numa loja de ferragens e comprado um martelo pra cada uma.
Gente, eu amo, juro. Chega um nível, assim, da doideira que nada mais faz sentido. Foda-se. Isso é significado de tacar o foda-se. Foda-se, minha filha. Você não quer foder comigo? Pois agora eu vou foder contigo com tudo que você conseguiu na vida. E se reclamar... Bom, já sabe.
Meu único pedido era que não deixassem pedra sobre pedra naquele lugar. Helena observava a cena horrorizada num canto da sala.
Peraí.
Helena observava a cena horrorizada num canto da sala, com medo de ser atingida por algum destroço. Rafaela tentou vir pra cima de mim e me segurar. Ela poderia até me atrasar, mas me parar jamais. Me esquivei e voltei a procurar mais um objeto que eu pudesse transformar em pó. Enquanto isso, me virei pra Rafaela e perguntei: aliás, sabe o dinheiro que eu te emprestei? Eu estava enfurecida em meio a suor e lágrimas. Avistei o iPhone dela em cima da mesa e com uma só martelada, eu acabei com ele. Tá pago, viu? Obrigada.
Kinga! Ai, gente, juro por Deus. Rafaela. Rafaela não, Tarsila. Rafaela, eu quero que se foda. Tarsila, eu te amo.
Bom, Rafaela chamou a polícia. Mas antes que alguém chegasse, falei pras meninas irem embora.
Corre, sai doida. Sai doida!
Qualquer acusação iria cair somente sobre mim. Elas já tinham me ajudado o bastante e não tinham nada a ver com aquela confusão. Fui levada pra delegacia.
Meu Deus! Tô passada, essa história foi de 0 a 100, né?
Fui levada pra delegacia e liberada algumas horas depois para responder em liberdade.
Ah não, Gato, se você for presa no final dessa história, nós do Quanto Vale, a gente vai fazer a vaquinha pra pagar essa fiança. Da Pablo, bota aí. Bota aí, Pablo. Bota uns 10k aí que já ajuda.
O Sapabonde nunca mais foi o mesmo desde esse dia. O grupão se dividiu em pequenos grupos, cada um para o seu lado. Quase ninguém fala com Rafaela hoje em dia. Boa parte das meninas me deu razão. Ficaram chocadas com tudo que passei, mas nem todas concordaram totalmente com a intensidade dos meus atos. Sinceramente, eu não me importo. Só quem sabe o que é viver uma vida escravizada psicologicamente por uma pessoa que você ama vai entender o que é encarar o mal de frente e cortar todas as raízes que ainda te prendiam no escuro. Eu nunca me senti tão leve na minha vida como o dia em que quebrei a casa inteira. Não sobrou móvel, não sobrou eletrodoméstico, nada para contar história. Desde então, não tive mais nenhuma crise de ansiedade, nem mesmo o processo que corre contra mim fez cócegas no meu psicológico. Gente, palmas. Eu quero som de palmas. Você aí na sua casa, você no busão, você aí na academia, você aí que tá fazendo alguma coisa da vida, minha filha, bata palmas. Palmas pra Tarsila Bianca. Essa é das minhas. Me achará com orgulho, Tarsila. Fico muitíssimo feliz que você tenha dado a louca, minha filha. Que você tenha virado a sua chavinha aí, ó. E fez o que tinha que fazer. Eu vou entender se algumas pessoas aqui do podcast acharem que foi um desequilíbrio, talvez. Ou talvez que não foi... às vezes acontece de algumas pessoas acharem que foi uma reação meio descabida, né? Tudo bem, eu vou respeitar vocês, gente, como sempre, tá? Eu respeito se vocês acharem que foi descabida, que foi desproporcional, talvez. Enfim, eu vou entender. Mas eu, Bianca, de uma fucking fancy, eu achei incrível, gente. Eu espero só que você não tenha quebrado coisas suas, mas aparentemente você quebrou tudo, né? Coisa sua, coisa dela. Eu, no seu lugar... eu não teria quebrado tudo, porque daí vai quebrar as coisas que também são minhas, né? Que eu também conquistei aí nesse tempo. Mas eu super entendo o que você ficou, né? Assim, na hora você ficou totalmente vendada mesmo, como eu disse. E aí não viu nada na sua frente. Tudo era possível de virar pó, como aconteceu, né? Mas no seu caso, acho que de diferente mesmo que eu faria é aproveitar essas mãos aí que foram lá, né, junto comigo, pra pegar umas coisas pra mim aí, na verdade, né? Quebrar o celular dela, ótimo, meu cuzão preto, não tô nem aí. Quebrar as coisas tudo dela e pegar as minhas coisas, entendeu? Tipo assim, essa televisão foi eu que paguei, isso aqui foi eu que comprei, isso aqui, entendeu? Eu pegaria e levaria pra minha casa. Mas também, né, na hora do ódio, né, e como você realmente passou aí uns bons anos, bons longos anos vivendo esse relacionamento abusivo, pra mim, gente, todo mal é pouco pra uma pessoa que faz uma coisa dessas com outra, sinceramente. Então, foda-se, Rafaela, tá bom? Foda-se, tô nem aí pra você. Se você tá ouvindo a história, eu quero que você se foda mais ainda do que já se fudeu. Na real, espero que você tenha aprendido a lição, viu, gata? Espero que você realmente tenha aprendido a lição e não tenha feito o que você fez com a Tarsila Bianca com outras pessoas, tá bom? Ninguém merece isso, gente. Se você não tá afim de viver aquilo, se você não quer se compromissar com ninguém, não quer ser responsável por um relacionamento, ah, então não viva o relacionamento, sabe? Fica aí solteira, gata. Fica aí na vida, sabe? Tá tudo bem. Só que não estraga o psicológico de ninguém, né? Isso é muito errado. E você teve o que mereceu, tá bom? É isso, gente. É um crime? É um crime. Mas aqui, às vezes, a gente tem que apoiar um crime também, sabe? Ah, gente, sem militância aqui também, vai. A Tula Luana, né? Aquele meme da Tula. Gente, sem militância aqui, vai. Tá. Ai, olha, eu sinceramente tô me sentindo vingada. Eu amei. E vingada por um lugar muito pessoal da minha vida, eu vou abrir o coração. Eu nunca consegui fazer uma coisa dessas, gente, com pessoas que fizeram mal pra mim, sabia? Eu nunca consegui. Rolou uma situação na minha vida há muitos anos onde eu consegui ter uma leve vingancinha ali pra me sentir, ai, vingada de fato mesmo, essa é a palavra, né? Mas foi nada comparado com isso. Então, tipo assim, hoje que eu olho pra trás e vejo que alguns caras que eu já me relacionei, enfim, pessoas, né, já fizeram mal pra mim, conscientemente que estavam fazendo mal pra mim, eu nunca consegui me vingar, eu sempre me afastei e tal, mas hoje eu olho pra trás e falo, nossa, cara, que vontade, sabe? Nossa, como eu poderia ter pagado de louca? Realmente podia ter pagado de louca babado que eu ia sair com a razão. E não paguei. Então, quando eu vejo alguém pagando de louca, assim, como a Tarsila, que virou a chavinha dela e ela falou, foda-se, eu vou quebrar tudo, eu me sinto vingada por todas as vezes que eu não paguei de louca. Que eu fiquei muito apegado à minha conduta, à minha moral, sabe? Ah, não posso fazer uma coisa dessa. Não, isso não se faz. Imagina, eu tenho que sair dessa superior, de cabeça erguida. Não, eu vou superar isso depois da terapia, sei lá. Sabe? Ah, foda-se. Foda-se. Às vezes que você tem que fazer mesmo é pagar de louca. Então, me senti muito vingada por todas as vezes que eu não paguei de louca. E poderia, barra, deveria ter pagado, né? Então, é isso. Juízo, tá bom? Vocês estão ouvindo a gente, não estou incentivando ninguém a quebrar tudo. Tô dizendo pra vocês que às vezes na vida a gente tem que pagar de louca, gente. É fato, tem que pagar de louca mesmo. Tem muita gente que paga de louca pra cima da gente e a gente às vezes não quer devolver isso na mesma moeda. Mas no fim das contas, às vezes, foda-se. Às vezes o que a pessoa merece é exatamente a mesma moeda. Ou não também, casos e casos, tá? Nesse caso, eu acho que mereceu. Eu achei ótimo. Mas é claro que eu quero saber de vocês, né, gente? Quero saber de vocês, meus ouvintes, o que vocês fariam na situação de Tarsila. Quebrariam tudo? Ou só se afastariam da Rafaela? Deixariam ela ser feliz com a outra, lá que ela tá ficando, Helena, né? Ou outra coisa? O que vocês fariam? Me conta. Tô curiosa pra saber. Conta pra mim lá no nosso Instagram, @quantovaleessahistoria. Eu achei essa história polêmica, hein? Polêmica, vocês já quebraram tudo, gente? Já tiveram vontade? Ou realmente pra vocês isso não é o certo? O certo mesmo é sair de cabeça erguida, deixar as coisas acontecerem. O universo vai trabalhar em cima disso e vai dar pra pessoa o que ela merece, hein? Às vezes a gente pode ajudar o universo também, né? Adiantar. Às vezes o universo demora um pouquinho, né? Às vezes a gente pode adiantar ali pra ele. Vai lá no nosso Instagram, conta pra mim o que vocês fariam na situação de Tarsila. E também, é claro, o que vocês acharam dessa história, né? O que vocês acharam dessa história? Comunhão de bens. Conta pra mim quanto vale essa história de 0 a 10. Tô de olho lá nos comentários do Instagram. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Apenas pra apoiadores. Dá tempo de você correr no nosso Orelo. O link tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Apoia o podcast, hein, gata? Você não vai se arrepender. Tá bom pra você?